Continuando sobre o conceito de Shalom Bayit, como falamos já, é um conceito que dá para se divagar e dá para continuar e falar, e falar, e falar, e falar, e não termina nunca, é uma vida inteira. Mas fora isso, a partir do momento que nós sabemos que a ideia é que o casal chegue a uma união completa, então já fica bem claro qual o caminho que deve se tomar para conseguir chegar a isso. Eu muitas vezes costumo falar que o que você vai escrever como regras para um casamento saudável e as regras que você vai escrever de como uma educação ser feita de acordo e bem feita é muito similar. É muito similar. Se você pegar um livro que fala sobre Shalom Bayit, sobre paz no lar, e pegar um livro que fala sobre a educação dos filhos, 90% dos livros é idêntico. São idênticos. Alguns pontos são um pouco diferentes, e óbvio que o enfoque talvez é diferente. Os tópicos são os mesmos. E a forma desses tópicos também é muito parecida, que óbvio, de pai para filho é diferente do que entre cônjuges, mas não deixa de ser praticamente a mesma coisa. Mas não só isso. É praticamente a mesma coisa que é necessária para que uma pessoa se dê bem com a sociedade, com os amigos, e para que a pessoa se dê bem com si próprio. Quer dizer, no final das contas, se nós pegarmos todo o nosso relacionamento humano, nós vamos chegar num ponto que é chamado Midot. Midot são características e condutas da pessoa, que aliás é um tema que, se Deus quiser, nós vamos ter que abordar também no futuro próximo, que não é fácil também, tem muita coisa, mas pelo menos só para ter uma ideia, uma noção. Midot envolve tudo aquilo que nós temos que melhorar do nosso comportamento. E o nosso comportamento é necessário para nós mesmos, ele é necessário para um bom relacionamento com Deus, óbvio. Ele é bom para um bom relacionamento, ele é necessário para um bom relacionamento com os nossos amigos. E ele é necessário para um bom relacionamento com o nosso cônjuge. Ele é necessário para poder educar bem as crianças. Ele é necessário para a vida inteira, para tudo. Para cada passo que nós damos, é necessário ter midot tovot. É necessário ter boas condutas, virtudes. A diferença é, geralmente, eu costumo dizer que é necessário, a mesma coisa que é necessário para ter Shalom Bayit, é necessário para Chinuch, para educação, e é necessário para um bom relacionamento com os seus amigos, é necessário para você poder dar um passo lá fora. A diferença é que se a pessoa não se melhora e não vai ter amigos, ou sei lá, não vai ter um bom relacionamento fora de casa, então, sei lá, no último dos casos, não vai acontecer coisas gravíssimas. Mas quando se trata da própria casa da pessoa, se a pessoa não vai fazer um trabalho interno, ele consegue destruir a sua família. Ele consegue a destruição da sua família. E no caso de educação, ele consegue, Deus nos livre, crianças num caminho errado. Então, o resultado é um resultado pior, quando a pessoa não consegue ter midot boas dentro da sua própria casa. Fora, não estou dizendo que não é para ter, e nem dizendo que vai ter uma vida maravilhosa, não. A única coisa é que é menos crítico. Essa é a grande diferença. Mas no final das contas, você vê como tudo tem muito a ver uma coisa com a outra. Nossos sábios falam no Talmud, Kashez Yivugosh El Adam Ki Kriyat Yam Suf, que é difícil o zivug, é difícil o shidur, é difícil unir duas pessoas, quer dizer, como um casamento, como a abertura do Mar Vermelho. E nossos sábios falam bastante sobre isso, nossos mestres falam bastante sobre isso. Existe o lado que envolve a procura de um shidur. É muito difícil achar um shidur, é tão difícil achar um shidur como a abertura do mar. E sobre isso tem vários, como se fala em Yiddish, vertalach, tem várias explicações assim mais picantes, digamos assim. Por exemplo, se diz que quando o mar estava para abrir, o povo estava na frente do mar e não tinha como ir. Então Moshe falou que é para continuar, que Hashem mandou continuar. Nachshon ben Aminadav foi o primeiro a pular. O chefe da tribo de Yehudá, ele pulou na água. Quando ele pulou na água, aí as águas se abriram. Então tem aqueles que dizem que a dificuldade de achar Shidur é assim. Quando falam para o rapaz que tem que começar a procurar Shidur, ele olha e fala, calma, tem tempo, tem tantas moças, não vai ser difícil de achar, olha só o mar aí na frente, tem um mar de gente. Mas quando finalmente ele resolve pular no mar para, de fato, começar a procurar alguém para se casar, abre, some, não tem mais ninguém. Isso é uma explicação mais picante de piada. Mas tem muitas outras explicações que nossos mestres trazem sobre isso. Tanto na dificuldade, de fato, é tão difícil unir duas pessoas. Não é uma tarefa fácil, mas isso não vale só para a procura, mas vale para a vida inteira. É difícil unir duas pessoas. O Rav Simcha Cohen, que é um dos grandes gigantes da nossa geração nessa questão de Shalom Bayit, tem muitos livros, palestras, ele trata de casais e tal. É uma personalidade incrível. Rav Simcha Cohen costuma falar nas palestras dele que se você falasse para alguém, vamos fazer uma sociedade, mas uma sociedade, nós vamos assinar um documento de sociedade, nós vamos viver aí uns 80 anos juntos, ou que seja um pouquinho menos, mas vamos assinar um documento para viver, nós vamos viver no mesmo teto, nós vamos compartilhar de tudo, principalmente do que nós não temos, nós vamos ter que compartilhar. E assim por diante, ele elabora isso bastante. Alguém iria fazer esse contrato. Mas no caso do casamento, esse é o contrato. Esse é o contrato. Então, viver debaixo do mesmo teto, duas pessoas que são totalmente diferentes, já começa a diferença que um homem e outra mulher. E isso é uma grande diferença. Não só pela parte física, estamos falando da parte intelectual. Os homens têm uma forma específica de pensar, as mulheres são uma forma totalmente diferente de pensar, é totalmente diferente. Você está unindo então dois opostos dentro do mesmo lar para conviver durante a longo prazo, não é uma coisa assim, não é uma sociedade por um ano, dois, vão fazer um teste, não, é a longo prazo, até o fim da vida. A não ser que Deus nos livre, de fato não dá certo, doutora dá a opção de se separar essa sociedade, que pode criar uma série de outros problemas, mas tudo bem, existe essa solução. É uma solução, por um lado, muito fácil, mas ela é muito pesada. De qualquer forma, tem casos que não tem de fato opção, mas de qualquer forma, nós estamos falando aqui de conviverem juntos, e como o Rav Simcha Cohen costuma sempre dizer, que eles têm que dividir o que eles têm, mas mais especificamente o que eles não têm. Então é muito complicado, muito complexo. Assim como abrir o mar. Também nossos mestres trazem uma coisa bem interessante. Quando o povo estava prestes a entrar no mar, começaram a gritar e reclamar, e estavam esquentados, o que vai acontecer? Olha os egípcios vindo atrás, olha o mar na frente. E o que Moshe fez? Rezou para Deus. E Deus falou para eles: Hashem yilachem lachem, Deus vai lutar por vocês, ve'atem taharishun. E vocês fiquem em silêncio. E aí o mar se abriu. Quer dizer, explica nossos mestres, o casamento é igual. O casamento é quando você está buscando uma solução, quando você está buscando uma salvação para uma encruzilhada, uma situação difícil, se começar a gritar, começar a berrar, isso só vai postergar a salvação. Mas a partir do momento que as pessoas fecham a boca, que é a coisa mais difícil no casamento, a pessoa sabe engolir, ficar quieto, fique em silêncio, como se diz, se um não quer, dois não brigam, não é? A pessoa sabe engolir e ficar em silêncio, ele atenta a Harishun, vocês ficam em silêncio, então o mar se abre, a salvação aparece, a solução aparece. Isso é uma dica de ouro. Uma dica de ouro que envolve, mais uma vez, as questões de midot, de virtudes. Existe uma das virtudes, é justamente isso, a pessoa saber engolir, não é fácil. Existem momentos que, se continuar, a briga não para nunca. Se ambos lados ficam alimentando a fogueira, o negócio não para nunca, e geralmente é por bobagem, certo? Fato, né? Sempre bobagem. Então um dos lados tem que ser esperto em fechar, fica quieto. Se a pessoa consegue ficar em silêncio, então ele já apagou o fogo, já extinguiu o fogo, não tem mais combustível. O fogo se apaga, as coisas se acalmam e consegue se resolver aquela situação e se encontra a solução para aquela coisa. Essa é mais uma das dicas que nossos mestres falam sobre Shalom Bayit.